Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. O vampiro é uma das criaturas mais icônicas, não apenas do horror, mas da literatura como um todo, e por extensão, do cinema. Na última década, o catálogo hollywoodiano esteve relativamente escasso quanto ao tema, e talvez se deva ao desgaste da figura, culminando em algo como Edward de Crepúsculo, mas rei, esse é só um palpite. De qualquer forma, até parte dos anos 2000, o vampiro foi um recurso muito usado no horror, e em suas variações, na comédia, no drama e até em animações infantis. Essa figura que é humana, mas não exatamente, possui a versatilidade perfeita para fazer o que o horror faz de melhor: significar a natureza humana por meio de metáforas. Por exemplo, em uma época em que a homossexualidade era extremamente tabu, o vampiro, de sexualidade exacerbada desde o início da sua literatura, foi um ótimo recurso para trazer o assunto à tona, mesmo que de forma meio velada. Afinal, são vampiros. Então está tudo certo, certo? Vemos isso em 1872, no conto gótico Carmilla, do escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanon, em que a narradora Laura possui uma proximidade bastante íntima com a bela e misteriosa Carmilla. A relação sexual nunca fica explícita, mas é bastante óbvia. A mesma dinâmica segue no cinema. A Filha de Drácula, de 1936, conta a história da bela e misteriosa Condessa Maria Zaleska, uma vampira que seduz jovens homens e mulheres com clara conotação sexual. Em 1994, outro filme com implícita conotação do gênero sob o manto do vampirismo foi Entrevista com o Vampiro, em que Lestat e Louis, os personagens principais, formam uma família, adotando e transformando a jovem Cláudia em sua filha vampira. Falando agora de outras analogias e metáforas vampíricas dessa obra, Louis é a grande representação da solidão humana em sua inevitável busca por significado para sua existência, buscando resposta no outro, em prazeres passageiros, ou até mesmo condenando outra pessoa a essa mesma existência. Nosferatu, de 1922, faz alusões ao antissemitismo vigente à época na Alemanha, sendo o Conde Orlok uma criatura estrangeira, doentia e monstruosa. E aqui eu não tenho como defender sua representação, nem mesmo levando em conta o contexto da época. Mas é o que é. Já a adaptação de Drácula, de 1931, protagonizada por Bela Lugosi, trouxe a ideia de que o mal pode por vezes ser encantador e sedutor. Já Lost Boys, de 1987, traz os vampiros como o típico grupo de jovens rebeldes mal vistos pela comunidade de uma cidade pequena. O vampiro simboliza o nosso medo mais primitivo, o medo do diferente, daquilo que não compreendemos. E com ele, que escancara a nossa ignorância a nós mesmos, vem também um fascínio hipnótico, quase irracional. Eu sou Isadora Martins e esse é o Lúgubres. O escritor e minha inspiração para o Lúgubres, Aaron Mankey, descreve muito bem o comportamento humano em torno do folclore, quando diz que perguntas sem respostas nos perturbam, então tentamos desesperadamente encontrá-las. E em tempos em que a medicina era bastante incipiente e a superstição acalorada, o vampiro foi a resposta mais plausível. É impossível determinar qual o local e forma exatos em que as lendas começaram, mas provavelmente seja quando, por qualquer motivo, corpos exumados que não se decompuseram da maneira e no tempo esperados começaram a chamar atenção. Hoje sabemos que existem muitas variáveis que influenciam na decomposição do corpo após a morte. O clima, o solo, composição corporal, fauna e flora do local podem ser determinantes para a preservação cadavérica e até mesmo para a chamada mumificação espontânea. Há inclusive um fenômeno chamado adipocere, em que o corpo, por estar em um terreno com certa umidade, transforma os tecidos em uma espécie de sabão devido à gordura, e as partes moles em uma massa argilosa. E se é bastante curioso, apesar de macabro, para mim e para você que vivemos no século XXI, imagina para os povos de séculos atrás. Assim, em 1659, o secretário da Rainha da Polônia, Pierre de Noyer, em uma viagem para a Ucrânia, reportou em carta ter descoberto uma doença fabulosa. Segundo ele, mortos-vivos mastigavam suas vestes, fazendo com que seus parentes adoecessem e morressem. O morto, então, deveria ser decapitado, para dar fim a essa atividade. Veja, por mais que essas criaturas pareçam como zumbis, elas ainda tinham uma consciência, uma história e pessoas específicas a quem perseguiam. Claro que isso também indica que a lenda dos zumbis e dos vampiros tem origem em um lugar comum, mas isso é para outro episódio. No decorrer das décadas seguintes ao testemunho de de Noyer, outros artigos e relatos trataram de criaturas semelhantes. Em 1692, Claude Comyr seguiu a mesma narrativa, porém com algo novo. Esses mortos mastigadores também sugavam o sangue das pessoas que condenavam. Essa seria a explicação para, além da decomposição atrasada, ver sinais de sangue nos cadáveres exumados, especialmente nos lábios. Mas o relato mais famoso sobre os vampiros, ou upirs, como eram chamados, data de 1731, na vila de Medvedia, na Sérvia. O que aconteceu foi o seguinte. Para colocar um fim nos boatos sobre mortos-vivos sugadores de sangue, a Imperatriz Maria Tereza, mãe de Maria Antonieta, teria enviado uma comissão composta por médicos e soldados ao leste europeu. A missão era investigar mais um caso do fenômeno e provar que a coisa toda não passava de crendice camponesa do povo oriental. O caso em questão era o de Arnold Poe, um ex-soldado que adorava contar histórias de seu tempo em guerra. Uma delas era de como ele havia sido atacado por um vampiro turco em uma missão em Kosovo. Ele dizia que havia se curado após comer a terra do túmulo do suposto vampiro. Também havia exumado o corpo e ungido a si mesmo com o sangue da criatura. Em 1726, porém, Paul morreu em um acidente na sua fazenda. Cerca de um mês depois, quatro membros da comunidade relataram ter sido atacados por Paul durante a noite. As suspeitas aumentaram quando todas as quatro pessoas faleceram de doenças repentinas. Talvez as medidas de cura que Arnold tomou não tivessem dado certo. Talvez ele estivesse agora atacando os moradores da vila. Assim, membros da comunidade resolveram realizar a exumação de Paul e as evidências foram conclusivas. Suas unhas e cabelos estavam crescidos, o corpo estava conservado e havia sangue fresco em seus olhos, nariz e boca. O procedimento padrão foi realizado. A essa altura, com novas tarefas. Uma estaca cravada em seu peito, a cabeça cortada, o corpo queimado e as cinzas jogadas em um rio corrente. Os homens que executaram a tarefa afirmaram que, ao perfurar o coração do morto-vivo, puderam ouvir seu gemido de dor. O mesmo foi feito com os corpos dos outros quatro membros da comunidade. Afinal, a coisa toda era vista como uma espécie de doença contagiosa, e não se podia deixar nenhum contaminado para trás. Pois bem, passados 5 anos, mortes estranhas começam a acontecer novamente e com grande frequência na região. Em 8 semanas, 17 pessoas morreram, e os burburinhos voltaram a rondar a vila. As suspeitas recaíram sobre as primeiras pessoas a morrer. Uma delas havia bebido sangue de um vampiro, eles diziam. Outra havia comido carne de uma ovelha que havia sido atacada por um vampiro, eles diziam. Os moradores estavam tão amedrontados que faziam um revezamento de vigias durante a noite para que não fossem surpreendidos pela suposta criatura. Foi então que a comissão de Maria Tereza chegou para averiguar a situação. Dos 17 corpos exumados, apenas 5 tinham características de decomposição consideradas normais. Os outros 12 estavam extremamente conservados. Os órgãos permaneciam intactos, a pele estava corada, além dos cabelos e unhas terem crescido. O procedimento foi realizado. As cabeças de todos os 12 cadáveres foram cortadas, seus restos empilhados e queimados. E assim, finalmente, havia acabado. No entanto, no relatório escrito pela comissão da Imperatriz, um dos primeiros e o mais famoso documento oficial sobre vampiros, constava que os 12 corpos encontrados estavam em condições vampíricas, refutando justamente o seu propósito inicial de acabar com os boatos de mortos-vivos. Talvez seja justamente por essa ironia que esse documento tenha se tornado tão famoso. Veja, até algum momento dessas lendas, não se tratava de algo sobrenatural, mas talvez uma condição humana, talvez uma doença póstuma, contagiosa, talvez até pudesse ser descoberta uma cura. Essas criaturas foram sofrendo variações de acordo com a época e o local de seus relatos, até chegarem no campo da literatura, que lapidou gradativamente a figura zumbi monstruosa para a versão europeia vitoriana que conhecemos hoje. Em 1748, Heinrich Rosenfelder escreve Der Vampir, em português, O Vampiro. O poema narrado pela própria criatura trata de sua tentativa em seduzir uma jovem cristã. Os traços de nobreza chegaram somente em 1819, com Lord Hutzenwier, da obra de John William Polidori. É, no entanto, em 1897 que Bram Stoker, após anos de pesquisa sobre as lendas por todo o mundo, publicou Drácula. O conde que vive na Transilvânia não aparece em espelhos e busca vítimas para lhe servir de jantar. Há a ideia de que Drácula foi inspirado em um soldado do século XV, Vlad III de Wallachia. Sua família era pertencente à Ordem do Dragão, guerrilheiros que protegiam a Europa cristã dos invasores otomanos. Vlad era chamado de Draculea, que pode ser traduzido como Filho do Dragão. Ele ficou famoso pela forma sádica com que matava seus oponentes. Drácula os empalava e os assistia agonizar lentamente, deixando que os corpos servissem como adornos das suas instalações. A verdade, porém, é que Bram Stoker provavelmente se inspirou apenas em seu nome, pois é até aí que vai a sua semelhança com o conde. De alguma forma, isso acaba sendo meio decepcionante, não é? Há uma certa excitação em pensar que uma criatura fictícia bebedora de sangue humano foi inspirada em uma história real, em um ser humano de carne e osso como eu e você. Saber que Vlad era um guerrilheiro cruel, que matava seus rivais de forma tortuosa, parece simplesmente não ser o bastante. Algo semelhante pode ser observado na história de Elizabeth Báthory, conhecida como a Condessa Sangrenta, título que se deve às centenas de mulheres que Elizabeth torturou e matou. A lenda conta que ela se banhava no sangue de suas vítimas em uma espécie de ritual vampiresco de juventude eterna. Ela também teria sido uma das inspirações de Bram Stoker na criação de Drácula. Nascida em 1560 em Birbator, Transilvânia, atual Hungria, Elizabeth era aristocrata, o que significa que sua família era extremamente rica e poderosa. E talvez, assim como Vlad III, as semelhanças com Drácula possam muito bem acabar por aqui. Como muitas famílias da época, os Báthory eram altamente endogâmicos, a fim de manter o sangue puro e as riquezas sempre dentro da mesma família. Isso pode explicar a tendência à loucura, e também por que Elizabeth sofria de convulsões terríveis na infância. Há tantos séculos, a epilepsia não era compreendida. As convulsões eram conhecidas como o mal interior, e um dos remédios para a condição era passar um pouco do sangue de uma pessoa saudável nos lábios do doente. algo que pode ser interpretado como mais uma coincidência poética para a sede de sangue que marcaria a vida da condessa. Levando em conta o contexto, é pertinente dizer que Elizabeth deve ter conhecido a violência desde muito jovem, visto que era extremamente comum famílias ricas castigarem severamente seus criados. Afinal, de acordo com a lei, os camponeses eram propriedades dos nobres, e a violência era a única forma de discipliná-los. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nagyszi, de 15 anos, filho de outra importante família húngara. 4 anos depois, o casamento reuniu mais de 4.500 pessoas em uma festa que durou 3 dias. O presente de casamento de Nagyszi à sua esposa foi nada menos do que um castelo. Chamado de Kastytie, a gigantesca propriedade ficava no alto de uma colina, na atual Eslováquia, e seria o cenário das atrocidades que viriam nos anos seguintes. 3 anos após o casamento, o conde foi para a guerra da Hungria contra os otomanos, deixando Elizabeth sozinha para tomar conta do castelo e de todas as riquezas da família. A invasão otomana levou a Hungria à Guerra dos 13 Anos. Assim, Elizabeth e Ferenc quase não se viam. Quando voltava para casa, o conde estava extasiado pelas batalhas. Ele amava a guerra e era famoso por ser implacável contra seus inimigos, sendo conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria. Era dito que ele fazia questão de aprender os métodos mais cruéis de tortura para aplicar a seus oponentes. Você pode imaginar as histórias que ele contava a Elizabeth e como lhe dava ideias de punições para as criadas desobedientes do castelo. O casal criou então um laço bastante específico, o prazer em torturar suas jovens criadas. Uma das técnicas ensinadas por Nagyszi era enrolar um papel oleado nos dedos dos pés das criadas, atear fogo e vê-las pular em desespero. É dito que certa vez o casal obrigou uma das empregadas a ficar nua, a cobriram com mel e a prenderam do lado de fora, para que fosse devorada por insetos. No inverno, faziam algo semelhante. Derramavam água por todo o corpo nu das jovens e as deixavam presas do lado de fora, na neve, para que congelassem lentamente até a morte. Volta e meia, criadas morriam na propriedade. Os pastores eram chamados para realizar ritos funerários mais vezes do que o aceitável, e apesar das desconfianças e boatos, Elizabeth era intocável. Afinal, não bastasse o nível de poder da família e das leis elitistas, o próprio rei teve de emprestar dinheiro do casal mais de uma vez. Assim, quem ousaria tocá-los? Em 1604, o conde adoeceu e veio a falecer. A perda do marido tornou Elizabeth ainda mais cruel. Agora, com 44 anos, talvez a idade começasse a assombrá-la, visto que era tida como extremamente vaidosa. Talvez a responsabilidade sobre toda a riqueza a estivesse sobrecarregando. Ou ainda, quem sabe, a insanidade latente estivesse aflorando mais a cada dia. Independente dos motivos, testemunhas afirmavam que a condessa ficou mais violenta do que nunca. Geralmente, tudo começava com o deslize de alguma criada. Primeiramente, havia alguma provocação sádica, como espetar as jovens com agulhas, decepar um ou dois dedos, mas esse era apenas um prólogo para as terríveis sessões de tortura que seguiam. Com o tempo, punir as criadas já não era mais o bastante. E Elizabeth passou a trazer camponesas das redondezas do castelo com uma falsa promessa de emprego e estadia confortável. Ela contava com um grupo de criados aliados que a ajudava a atrair as jovens, bem como dar cabo dos corpos. A mais fiel era Anna d'Arvolia, uma mulher impiedosa que havia se hospedado no castelo anos antes para servir de companhia para a condessa. É dito que se o conde havia ensinado Elizabeth a torturar, Anna a havia ensinado a matar. Os outros 4 criados que faziam parte do esquadrão eram a enfermeira Ilona Jó, uma mulher conhecida como Dorca, a lavadeira Kathleen e um jovem rapaz conhecido como Fixco. Posteriormente, eles afirmaram que ajudavam a condessa por também sofrerem torturas e ameaças. Ainda assim, nenhum deles tomou nenhuma medida para tentar impedir o que acontecia. A esse ponto, as torturas e mortes aconteciam todos os dias. As jovens eram levadas para verdadeiras câmaras de tortura, onde Elizabeth e seus capangas espancavam, queimavam, chicoteavam e mutilavam suas vítimas. Uma única moça chegava a passar por 10 sessões de tortura em um único dia. No entanto, havia sempre mais de uma para entreter os caprichos sádicos da condessa. Há relatos de mordidas que chegavam a arrancar a carne das vítimas. Ou de certa vez que a condessa chegou a rasgar o rosto de uma delas, colocando suas mãos dentro da boca da jovem. As sessões eram tão intensas que Elizabeth, por vezes, precisava fazer uma pausa para trocar de roupa, pois ficava ensopada de sangue. Em 1609, Ana d'Ervolia faleceu, o que significou a completa solidão da condessa. Isolada em seu castelo, no alto da colina, ela estava agora mais sozinha do que nunca. Jamais saía do castelo, nem mesmo para eventos sociais. Não bastasse, o dinheiro começou a ficar escasso. A essa altura, Elizabeth, que matara durante anos sem ser incomodada, devia se considerar verdadeiramente invencível. Assim, testando seus limites e buscando alguma fonte de renda, ela teve a brilhante ideia de abrir uma escola para jovens da baixa nobreza. Ela recrutaria meninas para lhes ensinar sobre a vida da alta classe, cobrando de seus pais um valor de matrícula, por assim dizer. Eram dois coelhos com uma cajadada só. Tempos depois, as famílias começaram a demandar notícias de suas filhas, e não tinham nenhuma resposta. Quando não havia mais como despistá-los, a condessa veio a público com uma história terrível. Uma das meninas havia enlouquecido, matado todas as outras e, por fim, tirado a própria vida. Mas ninguém se convenceu de tal história. E agora, com a pressão de famílias mais abastadas, o rei Matthias não tinha como se desvencilhar. Matar camponesas aos montes, tudo bem, mas jovens de certa posse já era demais. Matthias convocou seu paladino, Iorio Turzo, para investigar a condessa. Primeiro, ele colheu os testemunhos da população e só nesse primeiro momento já conseguiu dezenas deles confirmando os boatos. Turzo, que era amigo do falecido conde, entrou em contato com os filhos e genros de Elizabeth para abrir o jogo e lhes pedir conselhos. E o mais assustador é que nenhum deles tentou inocentar a condessa nem por um minuto. A única preocupação era de não haver um escândalo público. Turzo e o filho de Elizabeth fizeram um acordo. O paladino podia investigar à vontade com o aval dos familiares, desde que, se provado algo, Elizabeth nunca fosse levada a julgamento. Ela poderia ficar presa no próprio castelo se fosse preciso. Em dezembro de 1610, Turzo se convidou para o jantar de Natal no castelo da condessa. Para a sobremesa, foi servido um bolo cinzento. Ao prová-lo, alguns dos homens começaram a passar mal. Convencido, mas ainda sem provas concretas, Turzo e alguns de seus homens se esconderam ao redor do castelo em busca da prova cabal. Não demorou muito para que eles tropeçassem em alguns cadáveres e, por fim, encontrassem uma das câmaras de tortura com vítimas ainda vivas. No entanto, Elizabeth alegou inocência o tempo todo. Eram seus criados que cometiam as torturas, ela dizia. Ela foi levada para uma das masmorras, que também servia de câmara de tortura, onde foi presa conforme o acordo de Turzo e seu filho. O julgamento contou com 306 testemunhas, entre camponeses, pastores e criados de Elizabeth. O próprio quarteto da condessa confessou todos os crimes cometidos. Uma das criadas chegou a dizer que encontrou um diário da condessa que continha 650 nomes de mulheres que haviam sido suas vítimas. O caderno, no entanto, jamais foi apresentado e acabou se tornando uma lenda. Todos os quatro capangas de Elizabeth foram condenados. Ilona Jó e Dorca tiveram seus dedos decepados e foram queimadas vivas. Fixco foi condenado à decapitação. E Kathleen, a menos envolvida dos quatro, foi jogada em uma prisão até o final dos seus dias. Elizabeth, porém, nunca foi a julgamento. ficou presa na masmorra de seu castelo sem jamais confessar seus crimes. Ela morreu em 1614, totalmente sozinha, em sua cela. Os documentos do julgamento foram selados e arquivados. O nome de Elizabeth foi proibido de ser mencionado. No entanto, em 1720, mais de um século depois, os papéis foram redescobertos, toda a história veio à tona e com ela o medo e o fascínio. Afinal, havia tanto sangue que a condessa precisava trocar de roupa, não é mesmo? Seu alvo era somente jovens mulheres, não é mesmo? Ela era vaidosa e tinha uma proximidade estranha com sua dama de companhia, certo? Vê como os elementos se encaixam? Você não pode culpar o telefone sem fio popular disso ter se transformado na lenda de uma condessa vampírica que se banhava no sangue de suas vítimas. Quem sabe até bebia um gole ou dois desse sangue também, por que não? No entanto, é curioso como o fascínio de transformar Elizabeth em uma condessa excêntrica, vampiresca, talvez lésbica reprimida, atraindo jovens garotas para seu castelo e se banhando em seu sangue, oblitera a crueza de sua história real, que não é fascinante ou excêntrica, mas apenas doentia e humanamente monstruosa. Elizabeth não matou por questões sexuais explícitas, ou por uma sede por juventude, ou por ser uma vampira. Ela era uma mulher enlouquecida pela solidão, pelo isolamento e pela ilusão de que tamanho poder monetário e social a imunizaria de qualquer atrocidade. Elizabeth era cruel, fria e calculista. Via qualquer pessoa abaixo de seu status social como um mero objeto para sua diversão perversa. Ela era humana, como eu e você, capaz de monstruosidades que tendem a transformá-la em um personagem fictício, mas incapazes de mascarar sua humanidade quebrada e doentia. Lúgubres é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Todas as referências estão na descrição. Siga a Lúgubres também nas redes sociais. Basta pesquisar por Lúgubres Podcast ou acessar o link na descrição desse episódio. Eu vejo vocês em breve.